Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo Velação. Isabel e Cecília, que voltavam do banho conversando, aproximaram-se da paporta, não sem algum susto do animal, susto que se desfez com o sorriso do velho fidalgo, revendo-se na beleza de sua filha. Cecília estava nesse momento de uma formosura que fascinava. Tinha os cabelos ainda úmidos, dos quais se escapava de vez em quando um aljufre enquanto ia perder-se na vinha dos cílios cobertos pelo linho do roupão, a pele fresca como ciras de leite corressem pelos seus ombros, as faces brilhantes como dous cardos rosas que se abrem ao pôr do sol. As duas meninas falavam com alguma vivacidade, mas ao aproximarem-se da porta, Cecília, que um pouco adiante voltou-se para sua prima na pontinha dos pés, e como um arzinho petulante levou o dedo aos labios recomendando silêncio. Sabe, Celilia, que tua mãe está muito zangada com Pere, disse Dom Antônio tomando o rostinho mimoso de sua filha e beijando-a na fronte. Mire, o pai, fez ele alguma coisa? Umas das suas, e de que já sabes parte. Eu vou contar-te o resto, atalhou Dona Laureana, tocando com a mão o braço de sua filha. E de fato apresentou-o com as corres negras, e com a ênfase mais dramática, não sou risco inente que, na sua opinião, tinha corrido a casa inteira, mas os perigos que ameaçavam ainda a paz e o sossego da família. Referiu que, se por um milagre a sua caseira não tivesse a coisa de uma hora chegado à esplanada e visto o indio fazendo partes diabólicas com o tigre ao qual naturalmente ensinava a maneira de penetrar na casa, todos àquela hora estariam defuntos. Cecília empalideceu, lembrando-se do descuido e alegria com que atravessara o vale, se banhara e Abel conservou-se calma, mas seus olhos brilharão. A conclui-o perentoriamente Dona Laureana. Não é concebível que continuemos com semelhante praga em casa. O que dizeis, minha mãe? Exclamou Cecília assustada. Pretendeis mandá-lo embora, dizendo vida. Essa casta de gente que nem pode viver nos matos. Mas ele nos ama tanto. Tem feito tanto por nós, não é verdade? Disse a menina voltando-se para o fidalgo. Dom Antônio respondeu a sua filha por um sorriso que a cegou. A vós ralhareis com ele, meu pai. Eu ficarei agastada, continuou Cecília, e ele se me remendará e não fará mais outra. Ria de a pouco, replicou Isabel dirigindo-se a Cecília. Dona Laureana, que via sua calcausa mal parada depois da chegada das moças, apesar da repugnância que sentia por Isabel, conheceu que tinha nela um aliado, e dirijo-lhe a palavra, o que sucedia uma vez por semana. Chega-te, menina, o que é que dizes ter acontecido há pouco? Guane também um perigo que correu Cecília. A qual, minha mãe, foi mais sustos de Isabel do que outra coisa. Susto, sim, mas pelo que vi. Conta-me isso. E tu, Cecília, fica aí sossegada. A menina, pelo respeito em a sua mãe, não se animou a dizer mais uma palavra. Porém, aproveitando-se do movimento que fez Dona Laureana ao voltar-se para ouvir a Isabel, abanou a cabeça sua prima pedindo-lhe que nada dissesse. A moça fez que não viu o gesto e respondeu à sua tia. O Cecília estava se banhando e eu tinha ficado à beira do rio. Daí a algum tempo vejo o Peri que passava ao longe pelo galho de uma árvore. Ele sumiu-se, e de repente uma seta partida de lugar veira dous passos de minha prima. O veu sacar sem o mariz, exclamou Dona Laureana, ouça as estrepolias do capeta. No mesmo instante continuou Isabel. Ouvimos dois tiros de pistola, que ainda mais nos assustarão, porque de certo foram apontados também para nosso lado. O senhor Deus, é pior do que uma judearia. Mas quem deu pistolas a esse bujo? Fui eu, minha mãe, respondeu timidamente Cecília. A melhor seria que rezasses as tuas contas. Era bem feito e com elas mesmos. É do homem? Dom Antônio tinha ouvido as palavras de com Isabel, apesar de alguma distância, o rosto do fidalgo tomara uma expressão grave. Fez um ligeiro aceno a Cecília e afastou-se com ela em ar de quem passeava pela esplanada. O que diz tua prima é verdade? Ué, meu pai, mas estou certa que Peri não o fez por maldade. Contudo, replicou o fidalgo, isto pode renovar-se. Por outro lado, tua mãe está atemorizada, assim, o melhor é afastá-lo. Porém, ele vai sentir muito. E eu e tu também, porque o estimamos. Mas não seremos ingrato. Eu papaguei a tua e a minha dívida de gratidão. Deixa isto ao meu cuidado. Sim, meu pai, exclamou a menina, com um olhar comido de reconhecimento e de admiração. Sim, vós que sabeis compreender tudo que é nobre. Como tu, minha Cecília. Respondeu o fidalgo acariciando-a. Eu aprendi no vosso coração e nas vossas menores acções. Dom Antônio abraçou-a. Tenho uma coisa a pedir-vos, disse. Há muito que não me pedes nada, e eu já tenho queixa disto. Mandareis conservar este animal, sim. Desde que o desejas. Será uma lembrança que teremos de Pere. Há para ti que para mim a melhor lembrança és tu. Se não fosse ele, podia eu agora apertar-te nos meus braços. Não sabeis que tenho vontade de chorar só de pensar que ele se vai? É natural, minha filha. As lágrimas são um bálsamo que Deus deu à fraqueza da mulher, e que negou a força do homem. O fidalgo separou-se de sua filha, e chegou-se à porta onde se achavam ainda sua mulher, Isabel e Aires Gomes. Que decidistes, senhor Dom Antônio?
Perguntou a dama.
O decidi fazer-vos à vontade, para sossego vosso e descanso meu. Hoje mesmo ou amanhã Pere deixará essa casa, mas enquanto é aqui estiver, eu não quero, disse carregando ligeiramente sobre aquele monossílabo, que se lhe diga uma palavra sequer de desagrado. Pere sai desta casa porque lhe o peço, e não porque isto seja lhe ordenado por alguém.
Minha mulher,
que compreendia o que havia de energia e resolução naquele imperceptível entoação dada pelo fidalgo a uma simples frase, inclinou a cabeça. Incumbo-me de falar eu mesmo a Pere. Dir-lhes de minha parte, Aires Gomes que vem ter comigo. O escudeiro inclinou-se. O fidalgo que se ia retirando, voltou-se.
Exercia-me.
Mandaras encher este lindo animal que desejo conservar. Será uma curiosidade para o meu gabinete de armas. Dona Lauriana fez a Sorrelfo uma careta de nojo. O servirá para que minha mulher se habitue com sua vista e tenha menos medo de onças. Dom Antônio afastou-se. A dama pôde então irriçar os seus cabelos e preparar o seu toucado domingueiro, tinha alcançado uma importante vitória. Pere ia finalmente ser expulso desta casa, onde na sua opinião nunca devera ter entrado. Enquanto isto passava, Cecilias, ao separar-se de seu pai, voltara ao canto da casa para entrar no jardim, e encontrara Alvaro que passeava inquieto e pensativo. Dona Cecília.
Deixai-me, senhor Alvaro, respondeu Cecília sem parar. Em que vos ofendi eu para que me trateis assim?
No desculpai-me, estou triste e nada me ofendestes. É que quando se cometeu uma falta...
Uma falta?
Perguntou a menina mirada.
Sim, respondeu o moço abaixando os olhos. E que falta cometestes vós, senhor Alvaro?
Um desobedecivo.
Ah, é grave, disse a moça com um meio sorriso.
O não zombeis, dona Cecília. Se soubesseis que inquietações isto me tem feito passar. Arrependo-me mil vezes do que pratiquei, e contudo parece-me que era caso de praticá-lo de novo.
Uma, senhor Alvaro, e que seis que falais de uma coisa que ignoro?
Sei apenas que se trata de uma desobediência.
Lembrais-vos que ontem me mandastes guardar um objecto, que lesem.
Atalhou a moça corando um objecto. E que vos pertenci, eu contra a vontade vossa restitui.
Como, que dizes?
Oh, perdoai, foi uma ousadia.
Lamas, enfim, eu não entendo nenhuma palavra de tudo isto, exclamou a moça com um movimento de impaciência.
Alvaro, vencendo enfim o seu acanhamento, contou rapidamente o que lhe vindo na véspera à noite.
Cecília ouvindo, e se tornando séria.
O senhor Alvaro, disse ela num tom de exprobração, fizestes mal em praticar semelhante são muito mal.
Que ninguém o saiba, ao menos.
Que eu juro pela minha honra.
Não bá.
Bastas mesmo, desfareis o que fizestes.
Não abrirei aquela janela enquanto houver ao ali um objeto que não me veio de meu pai,
e em que não posso tocar.
Balbuciou o moço paulido e abatido.
Cecília levantou os olhos e viu no rosto de Alvaro tanta amargura e desespero que sentiu-se comovida.
Não me acuseis de que sucede, disse ela com a voz meiga, a culpa é vossa.
Eu o sinto, e não me queixo.
É bem vistes que não podendo aqueitar, pedi que conservasseis como uma lembrança, e ó.
Eu a conservarei, anda, ela me ensinará a espiar a minha falta e me recordará sempre.
A será agora uma triste recordação?
E posso-as eu ter alegres?
Ou quem sabe?
Disse Cecília desentrançando dos seus cabelos louros um jasmim.
É tão doce esperar.
Voltando-se para esconder o rubor de suas faces, Cecília viu perto a Isabel que devorava esta cena com um olhar ardente. A menina soltou um grito de susto e entrou rapidamente no jardim. Alvaro apanhou no ar a pequena vaflor que se escapara dos dedos de Cecília e beijou-a julgando que ninguém ali estava. Quando o cavalheiro deu com os olhos na moça, ficou tão perturbado que deixou cair o jasmim sem sentir. Isabel apanhou-o e apresentando-o a Alvaro, disse com um acento de voz inimitável. Ah, é também uma restituição. Álvaro empalideceu. A moça trêmula passou diante dele e entrou no quarto de sua prima. Cecília, vendo chegar Isabel, corou e não se animou a levantar os olhos, lembrando-se do que ela tinha visto e ouvido. Pela primeira vez a inocente menina conhecia que havia na sua pura afeição alguma coisa que se escondia aos olhos dos outros. Isabel, entrando no aposento da prima, ao qual fora arrastada por um sentimento irresistível, arrependera-se imediatamente. A perturbação que sentia era tão grande que temeu trair-se, encostou-se no leito defronte de Cecília, muda e com os olhos cravados no chão. Assim passou-se um longo intervalo. Depois as duas moças quase ao mesmo tempo engabergüiram a cabeça e lançaram um olhar para a janela, seus olhos se encontrarão, e ambas corarão ainda mais. Cecília revoltou-se, a menina alegre e travessa que conservava não um cantinho do coração, sob os risos e as graças, o germen da firmeza de caráter que distinguia seu pai. Sentiu-se ofendida à toa por se ver obrigada a corra de vergonha diante de outrem, como se tivesse cometido uma falta. Revestiu-se de coragem e tomou uma resolução cuja energia se desenhava em um movimento imperceptível das sobrancelhas. O Isabel, abre esta janela. A moça estremeceu como se a elétrica tivesse abalado seu fol corpo, hesitou, mas por fim atravessou o aposento. Dois olhares ávidos, ardentes, cairão sobre a janela no momento em que se abriu. Nali, a emoção que teve Isabel foi tão forte que involuntariamente se pareceu ao prima soltando uma exclamação de prazer. Sua fisionomia iluminou-se com um desses reflexos divinos que parecem descer do céu sobre a cabeça da mulher que ama. Cecília olhava sua prima sem compreendê-la, mas a pouco e pouco a admiração e o espanto deram-se no semblante da menina. Ó Isabel! A moça caiu de joelhos aos pés de Cecília. Tinha-se traído.